Olá, muito bom dia. Está começando Serra de Negócios deste domingo. Vamos destacar Fundação Proamb na Serra, que vai inaugurar um centro de análises ambientais em Bento Gonçalves nos próximos meses, um investimento de 4 milhões de reais. E as características das uvas de mesa da Serra Gaúcha.
Colônia de Negócios.
Enquanto na maioria dos municípios da Serra a variedade de uva mais plantada é a Isabel, Flores da Cunha produz mais do tipo Bordeaux. Quem conta pra gente é a Suelen Mapelli.
Na última safra da uva, 35% da fruta colhida no Rio Grande do Sul foi da variedade Isabel. Embora alguns municípios tenham mais destaque em determinada variedade, a Isabel ainda é a que aparece em maior quantidade de quilos colhidos. Porém, em Flores da Cunha, os agricultores têm se dedicado mais a Bordeaux, tanto que a produção já ultrapassou a da Isabel. Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha e Nova Pádua e integrante da Comissão Interestadual da Uva, Ulires Chiavenin, a produção de Bordeaux em Flores passou a da Isabel há menos de 5 anos. Na safra 2016-2017, dos 110 milhões de quilos de uva colhidos no município, 50 milhões foram de Bordeaux, ou seja, 45%. Para Chiavenin, o aumento do cultivo da Bordeaux está relacionado ao fato de essa variedade ser vendida a um preço maior do que a da Isabel e ter um ciclo menor, e também a adaptação do solo de Flores da Cunha à variedade.
Perfil empresarial.
O Serra de Negócios conversa nesta semana com um empresário de Bento Gonçalves, que está à frente de uma das entidades mais importantes do Brasil em termos ambientais. Neri Basso é presidente da Proamb, mas também tem um longo percurso de ter atuado em empresas do segmento moveleiro de Bento Gonçalves e também tem negócios no ramo de metalurgia e de ferramentas. Muito bom dia, Neri Basso. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Babiano. Prazer estar contigo e no teu programa.
Neri Basso, conta um pouco da origem da tua formação, do teu trabalho em Bento Gonçalves.
Sou administrador, trabalhei na Todeschine 44 anos, faz 5 anos que saí da Todeschine. Hoje sou à frente aqui do negócio da família, que compreende a Virutex do Brasil, que é uma fábrica de ferramentas de diamante, PCD, para o segmento de não ferrosos, e a Metalúrgica Basso, que está com nós há 35 anos, no segmento de usinagem de precisão e no ramo e que atua no segmento de peças de reposição e peças especiais, tanto para atendimento, principalmente para o setor de imóveis e indústria no geral, sempre fazendo aquelas peças de alto desgaste de máquinas importadas.
E falando da origem do trabalho até na Todeschine, que é uma empresa muito tradicional de Bento Gonçalves, a tua história é anterior ao atual presidente emérito da companhia, né, que é o seu Geninho. Conta um pouquinho, o senhor pegou aquele início de transição após até o incêndio da Todeschine e aí o investimento no setor que ela é hoje consagrada, que é o setor moveleiro.
Eu tive a oportunidade de entrar na Todeschine ainda em 69, onde a Todeschine estava focada no acordeão. Claro que já estava numa fase decadente por causa da Jovem Guarda. Porque, antes da Jovem Guarda, o acordeão era uma tradição e a fábrica Todeschine abastecia todo o mercado das Américas, sendo o melhor instrumento fabricado, era da origem Todeschine. Claro que aí a gente já pegou, já nos anos 68, né? Começou a transição porque o pessoal já sentiu que o acordeão já estava em decadência por todos os anos 60, que a Jovem Guarda, Roberto Carlos e seus parceiros estavam, e aí foi o tempo da guitarra. E depois o seu Geninho entrou em 71, né, bem no início de julho, e logo em seguida, 13 de agosto, uma sexta-feira santa, houve um sinistro queimando totalmente a fábrica de acordeões e também as instalações todas da Todeschine. Claro que aí foi feita uma reengenharia completa, porque fazer acordeão com todos os materiais que precisava, gabarito, tudo mais, maquinário, tendo tudo destruído, ficou muito difícil. E aí a Todeschine Então, definitivamente, foi para o setor de imóveis.
Assim como a Todeschini precisou se reinventar até por uma necessidade, primeiro de mercado, mas também estrutural, a Proamb, a fundação, nasceu em Bento Gonçalves a partir de uma demanda também. Há quantos anos o senhor está à frente da Proamb? Como é que foi a origem desta entidade?
A origem, ela foi, nasceu dentro do Centro da Indústria e Comércio e também isso há uns 27, 28 anos atrás, quando o nosso órgão regulador, FEPAM, escolheu a cidade de Bento Gonçalves para fazer as primeiras instalações de estações de tratamentos de efluentes, seja ela de cromagem, de pintura e tudo mais. Então, veja que há 27 anos atrás, o nosso esgoto despejava cromo, tudo que era rejeito que tinha aí, sem nenhum tratamento. Então, uma coisa muito recente. E dentro do Centro da Indústria, a gente montou a fundação para se defender do órgão ambiental, mas era talvez uma visão nossa de curto de conhecimento. E aí a gente se deu conta, querendo ou não querendo, a CEPAM fez o papel dela de fazer a instalação. Como nós já tínhamos criado a fundação, aí nós tínhamos o passivo ambiental, que era, após a estação de tratamento, a borra da tinta, a borra de cromagem e tudo mais, aonde fazer a disposição, aonde armazenar esse resíduo aí. E aí que foi, então, com a ajuda da Lux, aí a Vânia Schneider, né, a bióloga, mais o Márcio Chiaramonte, foram para a Alemanha, e aí que veio a ideia de fazermos um aterro confinado, que a gente viu lá na Alemanha, todos os problemas que tinha de um aterro a céu aberto. O tratamento que tinha dado é o daquele churume da chuva, mais da neve e tudo mais. Então, o custo de fazer esse tratamento. E a gente vendo um protótipo deles, onde tinha uma estação de disposição confinada, nós importamos esse modelo e hoje o nosso aterro é o mais moderno da América Latina. Claro que tem um custo diferenciado para isso tudo, para fazer um produto diferenciado, para fazer uma disposição diferenciada, onde tudo isso é debaixo de galpões, tem um diferencial. Mas o grande diferencial é não fazer tratamento daquilo que a gente deposita lá em cima, os resíduos da classe 1 e 2, que não tem poder calorífico.
E, seu Neri Basso, veja só o crescimento da Proamb, que nasceu com a ideia de ser quase que uma entidade que fizesse um assessoramento, que ajudasse aos empresários a entender a legislação ambiental, passou a ser uma propositora, a investir. O senhor citou o aterro, mas qual o tamanho hoje da Proamb? Quais são os investimentos maiores dessa instituição?
O importante é que quando a gente montou a fundação, e aí eram 30 e poucos instituidores, tá? Aí nós tivemos a cabeça grande de ver o mercado. Porque se nós tivéssemos ficado só com 30 e poucos, que hoje são 17 instituidores, nós teríamos fechado, porque não teríamos escala. Então, aí abrimos o mercado Rio Grande do Sul. Essa foi a grande sacada que a gente fez lá atrás, tá? Com isso, nós crescemos para o mercado. Então, de uma unidade que é do aterro, a gente foi para a segunda unidade, que fica lá em Nova Santa Rita, que é a unidade de energia, onde o resíduo industrial, classe 1 e classe 2, com poder calorífico, a gente faz o blend, tritura, faz o blend, e isso vai para as cimenteiras, tanto para a Intercêmetros lá de Candiota, né, como para Votoran, para a Divida Ramos. Hoje temos duas, amanhã teremos mais cimenteiras. Então, é a segunda unidade, mas isso tudo em escala, pegando todo o Rio Grande do Sul. Temos depois a terceira unidade, que é a unidade de engenharia. E essa unidade de engenharia, então são vários serviços que nós prestamos, mas um dos serviços muito importantes é o de tecnologia limpa, que é fazer a administração e a gestão das empresas entender que o resíduo é matéria-prima, onde ele tem que estar sendo bem feita a gestão em cima disso aí. Então, porque se o resíduo que está sobrando nas empresas é muito grande, levando a valor presente, é fácil de notar o pilar econômico da sustentabilidade, o quanto o empresário perde.
As empresas têm consciência disso? ou ainda tem um longo trabalho também de conscientização pela frente?
Babiane, tem um grande trabalho pela frente, Claro, como nós estamos em período de crise, Babiane, o que que acontece? Todo mundo está focando na sobrevivência, que é justo também, e hoje no Brasil, ser empresário não é fácil, né? Então todo empresário foca na sobrevivência, mas é muito importante a aplicação da tecnologia limpa, a geração menor possível de resíduo aí. Tá? Indo para a quarta unidade, é a unidade que nós temos aí de educação, onde a gente está começando a trabalhar os conceitos, começando a trabalhar os gestores, a liderança do presente e do futuro. Depois a quinta unidade é a FIEMA, Feira Internacional de Tecnologia para o Meio Ambiente, onde a gente traz as melhores práticas, os expertos do mundo, os especialistas nessa área, seja alemão, seja americano, seja italiano, onde a gente vai começar, e pensando aí também no polo ambiental. E o Rio Grande do Sul, principalmente aliado às universidades, às engenharias ambiental, engenharias químicas, engenharia mecânica, que é o polo que nós temos aqui, para fazer com que essas boas práticas sejam divulgadas para o Brasil e para o mundo, América aqui, vamos dizer assim, América do Sul. E a sexta unidade, que é essa aqui, está em processo de certificação, é o Centro de Análises Ambientais, que é o laboratório mais moderno para análise de água e de resíduo, que após a certificação da ISO 17025, estaremos colocando no mercado em abril e maio.
Vai ser em abril também, aqui em Caxias do Sul, no bairro Panassolo.
Isso, é aqui em Bento Gonçalves, mas no bairro Panassolo, aqui, Fabiana, aqui em cima aqui. E já fica o convite para ver, porque, Fabiana, é importante ver, porque falar é uma coisa, é outro, na realidade, os olhos vendo, aí a gente sente realmente o que é de tecnologia, as pessoas que estão por trás. É uma bela visita, uma visita muito interessante.
E a inauguração ocorre no mesmo mês da FIEMA. O que a gente pode esperar de novidades nesta edição de 2018?
Nós temos novidades também. O grande, vamos dizer assim, chamada é a parte de conhecimento. A FIEMA conta, né? Conhecimento. E no FIEMA com nós temos aí, então, vários eventos, tá? Um deles é o meeting. Nesse meeting nós teremos o Clóvis Tramontina falando da experiência dele, da parte de sustentabilidade dele. Oscar Motumura, do Instituto Amana, ele vai fazer a apresentação dele, vai fazer a coordenação. O Antônio, que é o presidente da Duratec, também é um exemplo nessa área ambiental. Então, só esse evento é para os empresários, para todas as empresas, porque são, assim, três grandes exponenciais colocando a visão deles como deve ser administrado. Tem o Congresso Internacional para o pessoal que está sendo formado, tem uma academia, já temos quase 500 trabalhos que está sendo julgado pela Universidade de Caxias do Sul, que é a parceria que a gente tem de muitos anos. Tem o seminário de gestão de resíduos, onde nós temos a Portugal, a experiência de Portugal, a experiência da Áustria, sendo difundida aqui para nós aqui, então com o Ministério dos dois países, colocando como é que eles solucionaram, principalmente Portugal, que é um exemplo muito assemelhado ao nosso. Então, Portugal, dentro também tem limitação de recursos, quem vai vir é o ministro dessa pasta aí, do meio ambiente. Então, uma experiência ímpar, está colocando, não vamos ter problemas aí de idiomas nem nada, aí vai estar muito mais fácil, então não precisa de tradutor, e mais uma experiência viva. E depois tem de segurança, tem da Embrapa. Então, temos na área de educação, na área do fazer, do aprender, tem bastante coisa. E mais todos os nossos expositores que estão aí vindo para nós aí, que já estão trabalhando, vamos dizer assim, dentro do polo ambiental, que é um polo muito grande. Claro que aqui para nós, aqui, ele está um polo iniciando. Mas quem conhece como é que funciona na Alemanha, onde tem a feira aí, cara, é muito, muito negócio, é muito business que está por trás desse polo ambiental, que o
e
dia
é muito
chegaremos
setorial,
lá.
né? Porque vocês envolvem desde indústria moveleira, vamos exemplificar, porque é o forte de Bento Gonçalves, mas até mesmo na agricultura. São processos nos mais variados segmentos.
Essa é a grande visão. Parabéns por tudo isso aqui. Então, onde nós temos, e estamos localizados principalmente, onde nós temos uma grande gama do fazer diferente, onde está por trás o polo metalúrgico, tem o polo de Páscoa. Então, em cima disso ali, onde nós temos onde a parte de ensino muito forte, com a UFSC presente, que tem aqui, hoje chegando várias outras universidades também. Então, eu diria, o Rio Grande do Sul tem como mostrar ao Brasil um novo modelo a ser criado nessa parte de fazer o desenvolvimento, mas fazer um desenvolvimento responsável, fazer um desenvolvimento onde os recursos, digamos, são bem aplicados, onde a produtividade pode ser maior. Hoje, nós falamos da produtividade da indústria nossa, hoje está muito pequena. Então, hoje nós estamos perdendo, em função da crise, estamos perdendo as automações que devia vir via investimento. Então, nós temos que dar um jeito de encurtar essa defasagem que está tendo na indústria. É claro que primeiro o empresário hoje, ele busca primeiro sobreviver. Ninguém consegue fazer milagre. Hoje, principalmente o governo que tá saindo aqui, isso já é uma década mais aqui, ele não se preocupou em dar incentivo, não se preocupou em buscar o crescimento nessa parte que é o segundo setor. Então, o primeiro setor, o público, a gente sabe, está um negócio de administração, não existe administração, os recursos mal aplicados, e com isso toda a economia está sofrendo. E aí entra a grande missão que nós queremos para a Fundação. Nós queremos ser um case mundial, onde mostrando que o terceiro setor pode andar muito bem, fugindo daquilo que está tendo no Brasil, onde tem Fundação, o CIP, e uma série de outras entidades buscando benefício próprio de pessoas, de partidos, de uma série de coisas, mas não o benefício da sociedade. Esse é o diferencial que nós queremos junto da Fundação ProAmp. E isso o Ministério Público tem nos auxiliado, tem nos dado apoio e tem nos incentivado bastante.
E, seu Nery Basso, para a gente encerrar o assunto ProAmp, quanto vocês aplicaram e têm previstos de investimentos neste ano? Entre o que vocês já aplicaram na unidade de Nova Santa Rita e o que vocês devem agora aplicar na inauguração do Centro de Análises Ambientais?
Bom, esse ano, agora, 2018, a gente vai ficar um pouquinho quieto, porque a gente vem de 2017, onde nós aplicamos aí 13 milhões. 13 milhões, então nós precisamos agora ir acomodando. Só no laboratório aí foram 4 milhões, em Pinto Bandeira foram mais outros 4 milhões, e o restante foi tudo aplicado na unidade lá de Nova Santa Rita. Então, mais um pequeno percentual também foi feito na unidade de Farroupilha, que é uma unidade de logística, onde a gente recebe e divide uma parte que vai para o aterro e uma parte que vai para a unidade de Nova Santa Rita. Então, eu diria, esse ano a gente vai ficar um pouquinho mais quieto para ir agora sim fazer uma fase de consolidação para 2019 e 2020, a gente ser mais agressivo de novo investimento.
E, seu Nery Basso, a gente falou muito da sua atividade, né? Afinal, são quase 25 anos à frente da ProAmp, mas eu quero conhecer um pouco mais do empresário, esse empresário multifacetado, que ao mesmo tempo que comanda uma entidade destas proporções, a gente falou nessas cifras, nesses investimentos, 13 milhões de reais, também comanda uma metalúrgica e a Virutex, que trabalha com ferramentas. Como conciliar tudo isso na agenda?
Quando a gente gosta do que faz, aí não tem problema nenhum. Nós temos aqui a Virutec, que é uma empresa de ponta, ela compete com multinacional, onde a gente faz, o nosso forte é engenharia, então a gente busca problemas, então o nosso meio de atuação é consultoria, a gente busca os problemas dos clientes e leva a solução com a melhor ferramenta. Então, reduzindo o tempo de processo, ganhando performance, reduzindo o custo e reduzindo, por exemplo, na madeira e reduzindo a lixa. Porque a lixa não deixa de ser um desperdício, onde é um trabalho escravo, quando a gente precisa, muitas vezes ele é lixado com máquina, mas muitas vezes é lixado com as mãos, e o pior da coisa são as mãos femininas, sabe? Porque tem que dar um acabamento. Mas quando a gente lixa, a gente está tirando o melhor que a ferramenta pode fazer. Então, em cima disso que a gente atua a nível de consultoria buscando solução. E o nosso segmento de atuação é em tudo, qualquer usinagem, o centro de usinagem automático que existe hoje, usinagem não ferrosa. Aí pode ser madeira, painéis de aglomerado, painéis de MDF, pode ser alumínio, compostos. Então, tudo que é não ferrosa aí é um campo bastante grande. Na Basso, nós temos também, voltando à engenharia de aplicação, mas aí a nível de peças de reposição. Imagina aquelas máquinas que chegam novas e com o passar do tempo, está vendendo a máquina 2018 e a máquina 2005, que está aqui no Brasil, que está há vários tempos, aquelas peças de maior desgaste. Então, a gente se focaliza em cima disso ali, vai lá com a engenharia, faz a peça original e a máquina dá sobrevida nas máquinas, ajudando vários outros segmentos de indústria, seja moveleiro, seja alimentício, enfim, todo tipo de indústria, a nossa engenharia aplicada está nesse ramo aí.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Nery Basso, que é presidente da Proamb e também proprietário da Metalúrgica Basso e Virutex Ferramentas. Um bom domingo, um bom dia para o senhor.
Fabiana, muito obrigado também pela oportunidade. E a gente está focado dentro do fazer, dentro de ajudar, e deixar, como é que vai conciliar tudo isso? Se a gente faz com o coração, se a gente faz para deixar para a sociedade e dentro daquele propósito da fundação, tá? Então, o mundo melhor e pessoas melhores para o mundo. Então, é esse o propósito que a gente está na fundação e que a gente incorporou também.
Por mais empresários como o senhor. Obrigada.
Ok, um abraço. Tchau. Um
abraço. E agora é a hora do destaque estadual da semana, que chega com Giane Guerra.
Conhecida marca de ensino de Gravataí, a QI Faculdade Escola Técnica está criando o que chama de Uber do ensino de inglês. A plataforma online é chamada de QI Fly Personal English e nasce com a ideia de ser disruptiva, ou seja, revolucionar o setor de ensino de idiomas. A ideia nasceu em setembro do ano passado e agora, na primeira fase que entrou em funcionamento, os professores se cadastram no site e oferecem os serviços. Já há mais de 200 profissionais. Antes de entrarem no sistema, são avaliados por psicólogos e testados para identificar o domínio do inglês. O preço da hora-aula está variando entre R$ 40 e R$ 100. Os alunos escolhem o profissional analisando o preço e o currículo. E em breve haverá avaliações dos estudantes disponíveis também. O coordenador do projeto, Henrique Born, diz que a tecnologia é gaúcha e uniram quem quer ensinar e quem quer aprender e por isso chamam de Uber. Por enquanto, o professor tem que ir até o aluno, mas a QI pretende em breve oferecer o serviço de streaming para que as aulas sejam online e na plataforma da empresa. A QI Fly Personal English já tem um site disponível, tanto para que novos instrutores, novos professores se cadastrem, quanto para consulta pelos alunos. Mais informações em gauchazh.com/Giane Guerra.
Acompanhe a programação da Rádio Gaúcha Serra e tudo que vai ao ar pelo Twitter, @gauchaserra. Você recupera também o programa no facebook.com/gauchaserra. Mais informações em gauchazh.com/serragaúcha ou ainda no Twitter e Facebook Babiana Munhol. O Serra de Negócios vai ficando por aqui. Teve na técnica Nathaniel Vieira e Thiago Pacheco. Até o próximo domingo. Tchau!